Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RF Brasil. Na sequência, vamos saber como a imprensa francesa aborda a oposição da classe política e os agricultores do país contra o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Depois, na RF Convida, entrevistamos Roberto de Matos, coordenador do FestiFrance, sobre a edição de 2024 deste Festival de Filmes Franceses realizado em Belo Horizonte. Para terminar, no programa de saúde, investigamos o que são as ruminações mentais e como elas afetam os jovens adultos. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos conversar com a nossa correspondente em Bruxelas, onde a embaixadora da Ucrânia para a OTAN se reúne com representantes da Aliança Militar para discutir sobre a ameaça dos mísseis hipersônicos da Rússia.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A embaixadora da Ucrânia na OTAN, Natalia Galibarenko, se reúne nesta terça-feira com o Conselho do Atlântico Norte, na sede da Aliança Militar em Bruxelas. Ela vai discutir o recente ataque da Rússia contra Kiev com um míssil balístico, com capacidade para carregar armas nucleares, marcando assim a entrada de uma nova fase da guerra. Enquanto isso, países europeus próximos à fronteira russa preparam a população para eventual conflito. É sobre essas questões que vamos conversar agora com a nossa correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Suranda. Olá, Letícia, bom dia. O que a Ucrânia espera conseguir nesta reunião de emergência com a OTAN?
Bom dia. Então, durante a reunião do Conselho do Atlântico Norte, que é o principal órgão de tomada de decisões políticas da OTAN, a embaixadora da Ucrânia na Aliança Militar, Natalia Galibarenko, deve descrever a seus colegas sobre a imprevisibilidade que o uso de mísseis balísticos trazem à guerra. E certamente ela vai insistir por mais sistemas de defesa de longo alcance. Em Bruxelas, a Ucrânia busca respostas concretas e por isso vai tentar assegurar que o convite para adesão à Aliança Militar seja recebido antes que o presidente americano Joe Biden deixe a Casa Branca. A vitória de Trump trouxe uma enorme incerteza e um senso de urgência para Kiev, uma vez que Washington tem sido o maior fornecedor de ajuda militar para as forças ucranianas. Até então, a posição da OTAN em relação à adesão da Ucrânia é conhecida. As portas estão abertas desde que não haja mais guerra no país, e esta é a razão pela qual a Aliança Militar se recusa a marcar uma data para a entrada de Kiev.
Agora, Letícia, além do ataque da Rússia contra a Ucrânia com um míssil balístico, o que mais caracteriza essa escalada da guerra e, nesse momento, qual tem sido a posição da União Europeia?
Olha, quando Joe Biden autorizou o uso de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para atacar uma base militar na Rússia na semana passada, a resposta de Moscou não demorou. Ao disparar um míssil balístico com capacidade para carregar armas nucleares contra uma fábrica em Kiev, o presidente russo Vladimir Putin enviou uma mensagem clara: Moscou irá sempre reagir às decisões e ações imprudentes dos países ocidentais que produzem e fornecem mísseis à Ucrânia, declarou. A guerra entrava assim em uma nova e perigosa fase. Além disso, o envolvimento da Coreia do Norte na guerra entre a Rússia e a Ucrânia foi confirmada quando Pyongyang enviou 11 mil soldados à região russa de Kursk para lutar contra as tropas ucranianas. Segundo a agência de notícias Reuters, a Coreia do Norte está expandindo uma fábrica de mísseis usados pela Rússia na Ucrânia. Na semana passada, quando o conflito completou 1.000 dias, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou que esta guerra deve acabar, mas não o nosso apoio à Ucrânia.
Em relação ainda à União Europeia, Letícia, alguns países do bloco começam a se preparar para um eventual conflito. Como é que isso está acontecendo?
Então, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, alertou para uma ameaça séria e real de uma guerra global após a recente escalada do conflito na Ucrânia. Para Varsóvia, a possibilidade de confronto com Moscou é cada vez mais concreta enquanto o país prepara suas forças armadas e cidadãos. A Alemanha também está tomando medidas de precaução para uma potencial escalada. Na semana passada, a imprensa alemã divulgou a existência da Operação Plano Alemanha com os governos federal e estaduais, o exército, as autoridades e os serviços de segurança a coordenar como defender o país em caso de conflito. A Suécia e a Finlândia têm aconselhado seus cidadãos sobre como se preparar para uma guerra em potencial.
Muito obrigado, Letícia Fonseca Surander, correspondente da RFI em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Daniela Franco.
Os principais jornais franceses desta terça abordam a oposição do governo e dos agricultores do país ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Porque a França diz não, é a manchete do jornal Libération, que traz um balanço entre os pontos positivos e negativos do compromisso. Para o diário, não há dúvidas de que a pecuária francesa vai ser a grande perdedora do acordo. Se aprovado, ele vai permitir a entrada de 99 mil toneladas de carne no bloco europeu, contra quem os criadores de gado da França não têm nenhuma chance de concorrer, diz o texto. Libé explica que a produção de carne na França está em declínio há vários anos, devido ao aumento nos preços resultantes das diversas normas europeias. Do outro lado do Atlântico, o Brasil e a Argentina estão no topo do ranking da criação intensiva a baixo custo. Por outro lado, Libération destaca que o tratado vai dar uma inesperada turbinada ao setor automotivo europeu, já que o acordo prevê a supressão das taxas aduaneiras a todos os veículos do bloco que entrarem no Mercosul. No entanto, isso vai beneficiar principalmente a Alemanha, cujas construtoras tiveram um aumento nas vendas de mais de 11% no ano passado no Brasil. A Assembleia de Deputados da França é majoritariamente contra o tratado. Em uma rara situação, toda a classe política francesa parece concordar sobre algo, diz o jornal Le Figaro. Liderados pelo premier Michel Barnier, os parlamentares debatem e votam nessa tarde o texto do compromisso. Le Figaro salienta que o resultado da sessão não vai ter nenhuma incidência direta na aprovação do acordo. Mas a iniciativa vai enviar um sinal forte à Comissão Europeia sobre o posicionamento da França.
RFI convida.
Márcia Bechara.
Desde 2015 acontece em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o Fest France, a mostra do cinema francês. Eu estou aqui com o diretor desse festival, que acontece agora em 2024, em sua 10ª edição. Boa tarde, Roberto de Matos.
Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes da RFI.
E também com a pequena Vitória, que é atriz de um filme que está sendo mostrado lá esse ano em Belo Horizonte. A gente vai conversar um pouquinho no final, saber como foi essa experiência. Roberto, quando a gente programa um festival, nós estamos falando de 59 filmes de 7 países. Existe sempre uma escolha, seja pelo gênero, seja pelo tipo de filme, pela cronologia. Qual foi o recorte que você está dando esse ano para essa 10ª edição do Fest France lá em Belo Horizonte?
Olha, Márcia, a gente foi muito difícil esse critério da seleção esse ano, porque nós recebemos 2.885 filmes para poder selecionar apenas 59.
As inscrições.
Justamente. Uhum. E o foco foi justamente o mensagem que cada filme passa dentro do seu contexto, que é essa mensagem humanitária, tanto na proposta dos diretores, como na escritura do roteiro do que foi apresentado para o festival.
Uhum. O Fest France tem tradicionalmente, se eu entendi bem, um lado social também, né?
Justamente.
Tem toda uma programação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor.
Esse é o nosso diferencial, né? A gente tem muito. O festival tem esse caráter humanitário, Então, dentro da programação do festival, nós temos várias atividades paralelas que acontecem, como, por exemplo, as oficinas que são propostas para o pessoal dos aglomerados, né, das favelas, da prisão feminina Estevão Pinto, que é um trabalho que a gente faz com as custodiadas desde 2018, com os índios Pataxó. Esse ano vamos estar na reserva dos índios Pataxós. E também, já pelo segundo ano consecutivo, nós temos projeções única e exclusivamente para os idosos.
Uhum.
Por quê? Porque o idoso, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa história. Então a gente vê as coisas dessa maneira. O idoso não tem que chegar a um período da vida dele que simplesmente vai ver televisão, fica ali em casa, toma um remedinho. Não.
Uhum.
A vida dele continua. Então, o que nós fazemos é a gente busca eles numa residência de acompanhamento, leva até a sala de cinema para poder ver os filmes, tem todo um acompanhamento nosso e do pessoal deles, e o mesmo trabalho é feito com as crianças também das comunidades.
Me diz uma coisa, vamos falar de cinema, já que nós estamos falando do Fest France 2024. Na programação desse ano, da 10ª edição, quais são os destaques? Queria que você falasse um pouquinho dos filmes que você está levando esse ano.
Olha, nós temos a Mostra Francesa com 31 filmes, né? E como você acaba de citar agora, tem filmes de vários países: Canadá, Israel, Palestina, Estados Unidos, Japão, né, que é a Mostra Internacional. E a Mostra Mineira, a Mostra Mais Mineiridade, que é um destaque também com filmes com diretores de Minas Gerais, né, diretores mineiros.
É um festival que começou com curta-metragens, não
é? Isso. O festival começou com um recorte de curtas-metragens em 2015 e logo ganhou essa dimensão já que foi anexada longas, animação, ficção, documentários, mostra africana, mostra LGBT, a mostra internacional, que são com filmes únicos, exclusivamente estrangeiros. Então, quer dizer, tem uma programação bastante extensa nesse painel.
Por que fazer um festival de cinema francês? Por que continuar fazendo? Né? Nós estamos na 10ª edição, não deixa de ser uma data um pouco que celebra um aniversário importante desse festival. O que que o cinema francês continua a contar para o Brasil? Por que que a gente continua a ficar tão interessado por essa produção especificamente?
Porque esse intercâmbio, que começou já há 10 anos de uma forma muito tímida, ele ganhou uma magnitude, uma dimensão enorme. Então, a aceitação do público brasileiro com relação à nossa proposta tem sido algo bastante considerável. E o objetivo nosso é fortalecer esses vínculos, tanto no aspecto cinematográfico, mas também no aspecto da gastronomia, da literatura, do teatro.
Bom, vamos terminar conversando um pouquinho com a Vitória. Tudo bem, Vitória?
Sim.
Você tem 7 anos?
Sim.
Fala 5 línguas?
Sim.
Minha Nossa Senhora. E fez, já faz filmes há algum tempo, e tá estrelando um filme que está passando no Fest France 2024, esse ano lá no Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência e se você quer continuar a fazer cinema, por quê?
Eu quero continuar porque minha mãe, ela faz muitos filmes, ela começou antes de mim, e então eu quero fazer muitos filmes com minha mãe, eu quero fazer muitos filmes, eu quero recomeçar mais uma vez.
E quem sabe um dia ganhar o prêmio de melhor atriz em Cannes, talvez, o Oscar?
Sim.
Ah, eu tinha certeza. Muito obrigada, Vitória, muito obrigada, Roberto.
Obrigado,
de Marcos,
Márcia,
pela sua participação de hoje, de vocês dois no RF Convida. E obrigado. Até a próxima.
Saúde em Dia. Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. As ruminações mentais são pensamentos repetitivos que podem ser positivos ou negativos. Elas decorrem muitas vezes de decepções ou frustrações que levam algumas pessoas a remoer algumas situações sem conseguir superá-las, explica o psiquiatra francês Jean-Luc Martineau, pesquisador do Instituto de Pesquisas Médicas da França. Segundo ele, as ruminações são um fenômeno subjetivo, vivenciado pela maior parte das pessoas, mas difícil de ser estudado. Apesar dessa dificuldade, algumas de suas características já puderam ser estabelecidas pelos cientistas em várias pesquisas, como mostra um estudo recente. Um dos objetivos desse estudo, dirigido pelo psiquiatra francês, era identificar sinais preditivos nos jovens adultos entre 18 e 22 anos que poderiam desencadear doenças mentais no futuro. Mas por que nessa idade?
As combinações são bastante frequentes e surgem principalmente na passagem da adolescência para a fase adulta. A ruminação não é uma característica da infância ou do início da adolescência. É um fenômeno da vida mental que pode até existir antes, mas que se torna mais frequente quando os jovens viram adultos.
Para isso, cientistas franceses analisaram os dados obtidos junto a centenas de jovens europeus que responderam durante vários anos a questionários online sobre suas ruminações. Periodicamente, eles eram submetidos a exames de ressonância magnética para detectar eventuais mudanças na atividade cerebral quando os pensamentos surgiam de maneira espontânea. A equipe do psiquiatra francês dividiu as ruminações em três tipos. As reflexivas têm uma conotação positiva e consistem, por exemplo, na busca da solução para um problema. Os outros dois tipos estão relacionados às emoções negativas, às preocupações cotidianas ou podem estar associadas à depressão.
A ruminação depressiva pode, se persistir, ser uma premissa, ou seja, ser o primeiro sinal de um problema psiquiátrico mais grave.
Pesquisadores então identificaram no grupo de 600 jovens acompanhados pela equipe aqueles que descreveram ter ruminações depressivas. Eles foram submetidos a uma ressonância magnética livre, que mede a atividade cerebral espontânea, sem outras instruções.
Aqueles que tinham perfil de ruminação e tendência às ruminações, naturalmente se colocaram em um estado mental que foi captado pelo aparelho.
Para que isso fosse possível, a equipe usou um algoritmo que permite diferenciar a maneira como a atividade mental evolui no tempo, no cérebro e como elas estão interconectadas.
Por exemplo, durante as ruminações preocupantes, percebemos que havia regiões frontais que variavam ao mesmo tempo que algumas áreas dos gânglios da base, ou seja, áreas envolvidas na gestão das emoções.
Uma das particularidades do estudo, explica Jean-Luc Martineau, é que os pacientes foram examinados quando tinham 18 e 22 anos. Aqueles que apresentavam ruminações negativas aos 18 anos apresentavam uma tendência maior ao desenvolvimento de sintomas de ansiedade e depressão, às vezes graves, 4 anos depois. A gravidade dos sintomas estava relacionada às modificações nas configurações cerebrais que foram medidas durante as ressonâncias magnéticas.
Certains types de rumination, comme les ruminations soucieuses, les ruminations dépressives.
Certos tipos de ruminações, como as relacionadas às preocupações ou depressivas, predizem o surgimento de sintomas internos, ou seja, de ansiedade ou depressão, ou externos, como agressividade, uso de drogas ou dependência química.
Segundo o psiquiatra, outros estudos mostram que a gestão das emoções, características de personalidade, o padrão de sono, a existência de traumatismo e a puberdade precoce também influenciam no aparecimento de doenças psiquiátricas e podem ser prevenidas. Você ouviu Saúde em Dia de hoje. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.